Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. O tema desta semana é o bullying. Como fazer para evitar essas situações na escola? E quem está me ajudando a discutir este tema é a doutora Priscila Lindner, psicóloga e psicopedagoga, também a doutora em tecnologia e sociedade, a Cineiva Campoli Tono, que é servidora também da Secretaria de Justiça do Paraná, e a doutora Melissa Canda, advogada especialista em direito médico e à saúde e secretária da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. Neste segundo bloco, iniciamos com a doutora Melissa. Doutora, desde 2015 existe uma lei, né, que estabelece as escolas que devem ter um programa de combate, de enfrentamento ao bullying, né?
Isso, é a Lei 13.185 de 2015 e ela estabelece um programa nacional de combate e prevenção ao bullying. Então, em linhas gerais, o que, que essa lei ela determina? Ela determina que as escolas precisam ter programas de capacitação, porque os professores precisam estar preparados para identificar as situações de bullying e saber como agir, saber como interferir. Então, hoje já existem leis, inclusive estaduais, trabalhando em cima dessas questões, estabelecendo esses programas pontualmente dentro de cada estado, para capacitação de pais e de professores também. E eu acho importante também, uma questão que é muito forte presente na lei, a ideia não é punir o ofensor. A ideia é sempre educar, é sempre conscientizar. Então, a ideia da lei é esta, é um programa de conscientização de família, de sociedade, de escola, para prevenir, para educar e não para punir o ofensor, que muitas vezes é uma criança também, que traz os seus problemas e que essa atitude dele acaba revelando um problema que ele tem dentro de casa. Acho que a doutora Priscila até, né, pode falar um pouquinho sobre isso, porque ele traz um problema e esse problema se reflete no ele agredir um colega.
Tem um outro lado, então, tem o início disso, né?
Tem. Normalmente, quando nós falamos de bullying, a gente fica na vítima, né? No alvo. Mas o que comete o agressor, como a doutora falou, realmente tem que ser investigado, porque provavelmente ele está reproduzindo alguma coisa ou ele está extravasando alguma situação que está acontecendo que não está ok. Ou em casa, ou em algum ambiente fora da escola que ele vive, em outro lugar, se o bullying acontece na escola, né? Então, precisa investigar isso também. O que está acontecendo com aquele adolescente, com aquela criança que pratica o bullying? E tentar fazer a tentativa de ajuste, de ajuda, também dar um espaço de fala para ele, para poder, como falamos aqui, né, prevenir, para poder tomar medidas de combate a isso.
E o agressor, ele já foi vítima anteriormente?
Nem sempre. Ele pode ter sido vítima, não necessariamente do bullying escolar, mas ele pode ter sido vítima de uma agressão em casa, ou ele pode ter sido vítima de descuido, de ausência de pais. Ele não sabe lidar, ele não aprendeu a lidar com esses sentimentos. Então, ele utiliza essa forma para extravasar, para tentar resolver algo que não está bem resolvido nele mesmo.
Doutora Cineiva, a gente começou falando com a doutora Melissa sobre este programa de combate sistemático ao bullying que existe através de uma lei desde 2015. A senhora tem observado que isso acontece de maneira efetiva, esse programa acontece de maneira efetiva nas escolas brasileiras?
Na verdade, nas escolas brasileiras a gente não tem condição de explanar, mas nas escolas paranaenses, nós estamos vendo de perto um movimento inovador com o Pacto Infância Segura, dia 21 de fevereiro do ano passado, assinado por várias entidades, a começar pelo próprio governo do Estado, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, os advogados mesmo, num movimento multidisciplinar, porque esse é um episódio, esse é um fenômeno que atinge a todos e não só a infância e a adolescência. Então, no Paraná, liderado pelo delegado Felipe Hayashi, né, que foi instituído pelo secretário Nele Prevot, foi instituído o Pacto Infância Segura. Nós estamos, nesse momento, com um curso de formação não só de educadores, mas de assistentes sociais, de conselheiros tutelares, para que eles possam ser preparados de como lidar com a violência, principalmente com foco na criança e do adolescente, que nós temos prioridade absoluta de proteção, a criança e o adolescente tem prioridade absoluta de proteção. Então, no estado do Paraná, o que, que nós estamos fazendo nesse momento? Além de formação, como já determina a lei, além de um processo de sensibilização em relação às mazelas que estão vitimizando as crianças e adolescentes, que não é só o bullying, né? Como a gente já tinha comentado, a própria dependência tecnológica, que já foi considerada como um problema de saúde mental pela Organização Mundial da Saúde, o vício em jogos eletrônicos, como subtipo de uma adição, de um uso compulsivo, de mecanismos da internet, por exemplo. Todos esses fenômenos estão sendo tratados nesse curso de formação da Força Tarefa Infância Segura no Paraná. E não para por aí. A nossa intenção, além de extrapolar todos os limites dos municípios no estado do Paraná, para que façam adesão à Força Tarefa instituída estadualmente, para que esse movimento interinstitucional, interdisciplinar, ele aconteça nos municípios. Não é fácil sentar numa mesa redonda e colocar como foco de prioridade de atenção a criança e adolescente, mas isso está acontecendo. Eu, como servidora pública, 28 anos no estado do Paraná, eu nunca vi um movimento, pelo menos uma tentativa, e nós não estamos só na tentativa, nós estamos executando mesmo. Então isso precisa ser falado também, e nós precisamos dos meios de comunicação para falar sobre isso. Então, sinceramente, eu estou muito feliz que vocês trouxeram a essa discussão um tema que é tão caro para nós. Nós estamos com uns milhões de crianças e adolescentes lá no chão da sociedade e não sabemos bem ao certo como fazer isso. E não compete só a escola ou só a família, cada qual com a sua condição, resolver esse problema. Então, nós realmente estamos muito felizes desse movimento interinstitucional estar acontecendo nesse momento.
Doutora Priscila, quais são as consequências do bullying para a vida?
Então, essas consequências, elas podem ser desde um isolamento social, logo quando ocorre ali na infância e na adolescência, mudanças de comportamento, aumento da timidez, ou até aumento de agressividade, baixa autoestima, mudanças nas notas, né, uma diminuição das notas, o não querer mais ir para a escola. Então, isso ali, naquele momento em que está acontecendo, quanto para a vida adulta. Eu atendo hoje em consultório alguns adultos que sofreram bullying na infância, eles apresentam depressão, ansiedade, síndrome do pânico, algumas fobias. E quando nós vamos investigar, todas essas questões estão associadas ao bullying que eles sofreram, né? Claro, nem toda depressão vem do bullying, mas nestes casos decorreram, sim. Então, e não foi...
Quantos anos passam, doutora Priscila?
Olha,
esses pacientes têm que faixa de idade?
Eu tenho alguns na faixa dos 30 anos, dos 40, e tenho alguns com 60 anos que eu atendo. E assim, jamais imaginavam que poderia ser isso. Por quê? Porque naquele momento, e até em algumas falas hoje, qual era a fala que você ouvia? Ah, deixa isso para lá. Ah, não ligue. Ah, não, isso vai passar. E eles foram internalizando isso. Então, ninguém olhou naquele momento para isso. Ou então, era o outro estado, o extremo. Ah, vai lá e revida, né? Porque daí nunca mais vai te bater. Ou xinga também, que nunca mais vai acontecer. E estimula mais ainda a agressividade. Então, são dois comportamentos que não são ideais, né? Ou esquecer, faz de conta que não está acontecendo, ou incentivar a revidar.
Vamos falar um pouquinho, então vamos iniciar falando um pouquinho de prevenção. Priscila, como fazer para prevenir esses tipos de situações?
Pais e professores precisam estar mais atentos aos filhos e aos alunos, né? Então, os pais em casa têm um pouquinho mais de contato com esse filho. Aquela pergunta assim, e aí, como é que foi na escola? Ela tem que ser verdadeira. Eu preciso querer ouvir isso, essa resposta. Não ser só assim, de praxe. Ah, como é que foi a escola? Já estou virando, já estou mexendo no celular, nem escutei a resposta. Porque senão vai ser normal a resposta. E deu. Então, olhar para essa criança, esse adolescente, como foi a escola, o que está acontecendo, como é que está a relação com os amigos, e eventualmente fazer essa conversa, né? E também falar sobre isso. Esse tema precisa ser falado, porque sem falar sobre, sem esclarecer, não tem como fazer a prevenção. E na escola é preciso criar projetos, né, para trabalhar com isso, seja em temas de discussão, em mesa redonda, em palestra. Os professores também precisam estar atentos a mudanças de comportamento, a algum tipo de movimento que esteja acontecendo de diferente. E a partir disso, também abrir um canal com as crianças e os adolescentes para verificar se está tudo ok, se está acontecendo alguma coisa. Porque os professores estão em contato mais direto com os alunos, né? A escola, direção e coordenação podem fazer projetos, mas quem vê, quem está no contato são os professores. Então, os professores, eles têm uma grande ferramenta na mão, que é estar junto, estar ali, o olhar atento, a escuta atenta também.
A gente vai para mais um intervalo, já já a gente volta com essa discussão do bullying aqui no Em Pauta. Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.